Esse é o comando Marconi, que está repercutindo, né? Como eu disse no começo, deixou de ser uma informação local para ser uma informação regional, já está em destaque no noticiário de hoje, de ontem, a questão do fura-fila aqui em Uruçanga. Chama a atenção também, desta semana, o advogado Luciano Schmidt pediu sua exoneração no cargo de assessor parlamentar do MDB aqui na Câmara de Uruçanga. Inclusive, o Luciano está conosco para falar desse assunto também. Como vai, Luciano? Bom dia.
Bom dia, Joel.
Isso, pega mais pertinho do microfone.
Mais uma vez aqui na Marconi, infelizmente, dessa vez para falar de um assunto tão desagradável.
Tem ligação essa tua saída da assessoria jurídica do MDB com os acontecimentos da saúde?
Tem ligação. O fato de eu ter deixado a assessoria parlamentar do MDB é justamente a maneira como a administração conduziu esse caso do fura-fila.
A tua saída foi essa semana, né?
Foi essa semana. A minha saída foi logo após a entrevista concedida pelo assessor jurídico.
Aqui no programa.
Exatamente. A entrevista concedida pelo assessor jurídico aqui no teu programa foi a gota d'água. Daquele momento ali eu decidi, eu não tenho mais condições de continuar assessorando a bancada do MDB.
Quero te ouvir, Luciano, exatamente como foi construída essa tua decisão, né? E as informações que o senhor tenha em relação a esses casos. Tá.
Eu vou fazer aqui uma cronologia dos fatos, como eles aconteceram, Joel. E eu já quero deixar claro que eu não vou ser leviano de falar nenhuma coisa aqui que eu não tenha como posteriormente demonstrar. Uhum. Então eu tenho conversas de WhatsApp, eu tenho áudios, eu tenho gravações de conversas, né? Então toda essa cronologia que eu vou passar aqui para ti dos fatos até o dia da entrevista, eu tenho como demonstrar, né? Caso seja necessário, caso eu seja judicialmente provocado a fazer isso. Uhum, ok?
Entendi. Ou seja, tem prova?
Tenho provas. Okay. Tenho provas, né? Sou advogado, não teria, né? A leviandade de vir aqui falar coisas, né? Que eu não tenha como depois confirmar.
Entendo.
No dia 13 de fevereiro, eu fiquei sabendo por meio de um membro da administração, do serviço público, né? De um caso grave de fura-fila na Secretaria de Saúde. Uma pessoa cuja identidade eu vou preservar, certo? Por motivos, né, de preservação da pessoa. Mas essa pessoa me relatou, né, esse caso e me apresentou alguns elementos que indicavam a veracidade. Uhum. Certo? Ela me relatou que antes disso ela já havia comunicado a situação para as pessoas imediatamente acima dela, na escala hierárquica, né? E que o assunto morreu, né? As pessoas que estavam acima dela, no cargo dela, tomaram conhecimento, mas nada aconteceu, ok? Uhum. Eu, de posse desses elementos, né, que indicavam realmente que havia acontecido alguma irregularidade, eu me reuni nesse dia 13 de fevereiro com o chefe de gabinete e com o assessor jurídico, no gabinete da prefeitura. Era uma reunião que estava marcada para as 15h30 da tarde. Ela atrasou bastante, acredito que tenha acontecido entre umas 4h30 e 5 horas, porque eles estavam em outra reunião importante. Conversei com eles e expus detalhadamente os fatos e disse que possuía elementos de prova. Eles ficaram alarmados, disseram que realmente a situação era muito grave, muito delicada, certo? E disseram que iam levar o caso à prefeita e sugeriram, né, uma reunião minha com a prefeita. No dia seguinte, 14 de fevereiro, eu mandei uma mensagem para a prefeita pedindo uma reunião com ela e informei que o assunto era importante. Ela disse ok, combinamos. Isso no dia 14. No dia 18 de fevereiro, eu perguntei ao chefe de gabinete se ele havia conversado com a prefeita sobre aquele assunto. Ele me disse que sim, mas que a agenda dela estava muito cheia e que não encontrava tempo para poder me atender. Eu disse que eu entendia, né, a questão da agenda, mas que eu não conseguia entender é como ela não dava prioridade para um caso tão grave. E ele me disse que a prefeita estava preocupada com o caso e me sugeriu mandar outra mensagem para ela. Ok? Uhum. No dia 25 de fevereiro, eu mandei um e-mail para a prefeita, tanto para o e-mail pessoal dela quanto para o e-mail institucional. e eu disse que eu precisava conversar com ela sobre uma questão importante e delicada referente à Secretaria de Saúde, e que eu acreditava que ela já sabia do que se tratava. 25 de fevereiro, no dia seguinte, 26 de fevereiro, o chefe de gabinete confirmou para mim que havia recebido esse e-mail, no e-mail institucional da prefeita, e que havia encaminhado para ela, inclusive, esse e-mail, né, reencaminhado, acredito que pelo WhatsApp. Bom, no dia 6 de março, por volta de umas 18 horas, finalmente eu consegui me reunir com a prefeita e com o vice-prefeito. Estávamos dois no gabinete da prefeita. Uhum. Eu perguntei a ela se ela já sabia do que se tratava, qual era o assunto que eu tinha para tratar. Ela disse que o chefe de gabinete já havia relatado para ela de uma maneira superficial. Eu relatei de forma detalhada, né, tanto para os dois, né, prefeito e vice-prefeito, e eles ficaram realmente, né, estarrecidos com a gravidade da... Disseram, né, que a situação era muito grave, realmente, né? E logo em seguida, eu avisei, né, o chefe de gabinete que eu havia repassado, o fato para a prefeita, né? E ainda comentei, né, que era preciso tomar uma medida urgente, né? Porque a situação era muito grave.
Entendi. Isso ainda no mês de fevereiro. Março, perdão.
Isso, né? No dia 6 de março.
6 de março.
6 de março. Uhum. Veja bem. No dia seguinte, 7 de março, pela manhã, o chefe de gabinete me ligou, disse que estavam reunidos com o secretário da Saúde e perguntou se eu tinha provas daquilo que eu tinha falado. E eu falei, sim, eu tenho. Né? Ele perguntou se eu podia encaminhar essas provas para ele e eu encaminhei essas provas para ele. Uhum. Certo? Aí, um pouco depois, eu mandei mensagem para ele perguntando se essa reunião tinha, né, tinha tido alguma definição. Ele me respondeu que estava uma loucura e que tinha dado a Terceira Guerra Mundial. Foi essa a resposta dele. Aí eu mandei um áudio para ele dizendo, né, que o governo precisava agir rápido, tomar uma decisão, e ele me respondeu que estavam tentando com que fosse na paz. Foi isso que ele me respondeu. E naquele mesmo dia, logo depois, né, eu mandei uma mensagem para o chefe de gabinete já dizendo que eu estava pensando em entregar o meu cargo na Câmara por conta dessa situação. Ok? Uhum. No dia 10, né, isso foi numa sexta-feira, dia 7, no dia 10, segunda-feira, o secretário pediu exoneração. Ok? No dia 14, foi aberta a sindicância, que foi publicada no Diário Oficial no dia 17. Aí foi quando eu tomei conhecimento, eu vi a publicação, e essa publicação dizia que a sindicância tinha sido aberta em relação de um ofício recebido da Secretaria de Saúde no dia 7 de março, ou seja, exatamente o dia em que eu encaminhei as provas para o chefe de gabinete naquela reunião em que ele estaria reunido, né, uhum, com algumas pessoas. E, ok, né, pois as coisas seguiram, o secretário de saúde pediu exoneração, foi substituído, né, as coisas continuaram ali meio que fervendo, né, nesse assunto, e aí, né, o assessor jurídico esteve aqui essa semana e deu uma entrevista aqui, né, que não condiz exatamente com a realidade dos fatos e houve aí, sabe, na minha visão, assim, o que se tentou fazer ali foi tirar o foco do fura-fila, né, e jogar por um possível vazamento de documentos, né, confidenciais de um paciente. Né? Eu realmente não entendi, certo? Essa narrativa de que o secretário espontaneamente procurou, né, para informar que havia um caso de fura-fila que tinha que ser investigado, essa versão, me desculpa, mas ela não condiz com a realidade. Uhum. Não condiz com a realidade. Então, em razão dessa forma pouco transparente com que se tratou o caso, né, e em função da maneira como essa situação toda foi trazida à imprensa, né, eu decidi me afastar da assessoria do MDB. Uhum. Né, inclusive, eu havia uma intenção minha, né, já tinha exposto isso ao presidente do partido, de me filiar ao partido, porque não sou filiado, né? Eu falei, ó, eu quero me filiar ao partido. Ele disse, sim, ó, que bom, né? A gente vai primeiro fazer uma reunião da executiva e ali a gente vai fazer, né, a filiação oficial. Eu disse, ok. Então, né, obviamente que não vou mais me filiar, então, né, realmente eu percebi que, enfim, as coisas não são conduzidas da maneira que eu considero corretas.
Uhum. Luciano, deixa eu voltar um pouquinho naquele teu primeiro contato, pelo que eu entendi, com a prefeita e com o vice-prefeito. Qual foi exatamente, dentro do que queres externar, essa conversa? Ficou ali uma sinalização de que teria, de fato, uma sequência de apuração? O que, que ficou? Qual foi a imagem daquela conversa?
Ficaram muito preocupados, né? Uhum. Ficaram muito preocupados, né? Não me disseram exatamente o que eles fariam.
Sim.
Certo? Ah, não, nós vamos abrir uma sindicância, nós vamos, né, fazer isso, assim, eles não foram assertivos. Eles só demonstraram preocupação, né? Disseram que a situação era grave e que alguma coisa precisaria ser feita. Uhum. Foi isso, né? Foi isso que eles me disseram.
A sindicância que foi aberta, até pelo que o advogado passou aqui de informações, o que você achou?
O assessor jurídico disse que existem duas situações. Ele disse que existe uma sindicância que foi aberta pelo ofício encaminhado pela Secretaria de Saúde e existe também uma investigação, uma denúncia no Ministério Público. Uhum. Essa denúncia eu desconheço, né? Deixar bem claro, foi uma denúncia anônima, deixar bem claro que não fui eu que fiz essa denúncia, de forma alguma. Eu não sei se é relativo ao mesmo fato, não sei, não tenho informação nenhuma, né? E o assessor jurídico deixou bem claro que a sindicância não foi aberta por causa do ofício encaminhado pelo Ministério Público.
Isso.
Foi por causa dessa informação que o agora vereador e então secretário teria levado ao conhecimento da prefeita, certo?
Mas quando isso foi levado, pelo que eu entendi, ela já tinha conhecimento através das informações que tu passou a ela.
O chefe de gabinete e o assessor jurídico, eles tinham conhecimento dos fatos desde o dia 13 de fevereiro.
13 de fevereiro.
E no dia 18 de fevereiro, eu falei com o chefe de gabinete e ele disse que tinha levado o assunto à prefeita e que ela estava muito preocupada. Então, pelo menos desde o dia 18, né, eu tenho aqui uma confirmação de que ele tinha levado o assunto à prefeita e ela estava muito preocupada.
Uhum.
Ok? Então, quem sou eu para julgar o que deve ou não ser feito, mas eu acredito que nesse dia 18 aí, ou sei lá, no mesmo dia em que a administração ficou sabendo os fatos, tivesse, né, pedido a abertura de uma sindicância. Isso só aconteceu, né? A verdade, a abertura da sindicância aconteceu só no dia 14, né? O ofício foi no dia 7, a sindicância foi aberta no dia 14, foi aberta exatamente um mês depois de a administração ter tomado conhecimento dos fatos que eu levei a eles.
Tu achas que houve uma pela imagem que, pelo menos até agora, né, uma espécie de proteção por parte da administração pública por alguma coisa ou para alguém?
No meu modo de ver a situação, sim. Sim.
Uhum.
Talvez uma autoproteção, entendeu? Para não, né, não. Conduziram mal a situação.
Uhum.
Conduziram mal a situação.
A proteção que eu digo até para a própria imagem
exatamente,
da administração.
Exatamente, né? Entendeu? Não estou aqui querendo dizer que, né, que a administração estava querendo promover algum tipo de impunidade, uhum, ou algum tipo de, sabe, de livrar alguém de alguma possível punição. Não posso dizer isso, entendeu? Agora, eu quero dizer que eu acho que o poder, ele tem que ser transparente. Não pode haver um poder invisível, né? E a partir do momento em que o poder toma conhecimento de um possível delito dentro da administração, possível delito grave dentro da administração, ele não pode ficar tentando acomodar situações politicamente, entendeu? Aguardar, calcular prejuízos políticos, calcular eventuais danos à imagem. Tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? Essa é a minha visão. Existe aqui uma possibilidade de crime? Vamos investigar, entendeu? Vamos afastar alguém, se precisa afastar. Se a pessoa vai, entendeu? Vai sair esperneando, vai sair denegrindo a administração, vai para lá, vai para cá, faça o que bem entender, mas o governo tem que fazer o que é certo. Doa quem doer, não é esse sempre o discurso que se diz? Doa quem doer? Doa quem doer. Mesmo que doa na própria carne, então. Sabe? Viu um delito, investiga. E se concluir que a pessoa é culpada, quem quer que seja, pune. Pronto. Então, eu achei que, né, que o governo foi lento em agir e achei que a manifestação do governo por meio da voz do assessor jurídico foi a tentativa de criar uma narrativa, né, desviar o foco do fura-fila e, além disso, me passou a impressão de tentar intimidar servidores, né, com essa possibilidade de né, ainda pode sobrar para quem vazou esses documentos. Né? Vazou onde? Onde é que tem documento pessoal de usuário do sistema circulando por aí? Fora dos órgãos, das autoridades. Se um servidor público toma conhecimento de um crime, qual é a obrigação dele? Levar as autoridades. Não foi levado ao Ministério Público? Que crime ele cometeu? Que vazamento é esse? Vazamento é espalhar o documento de alguém com vista de prejudicar a pessoa, de expor a sua intimidade, né? Agora, eu realmente achei muito estranho.
Eu vi numa fala sua, você diz o seguinte, que ninguém que poderia ou deveria ter saído em defesa não o fará, pois há necessidade de defender outras pessoas, entre elas um provável patrocinador de campanha intimidatória. O que você relata nisso?
Todo mundo sabe, né, que a minha esposa e mais duas profissionais do Centro de Especialidades essa semana foram vítimas de desacato, sabe? Um cidadão esteve lá, né, desacatou, ofendeu, completamente descontrolado, né? A polícia foi chamada, certo?
Teve BO, registro de boletim?
Teve um TC, né? E o assessor jurídico e o chefe de gabinete foram até o local para ver o que estava acontecendo, ok? O agressor estava lá, muito irritado, a polícia e tal, pá. E eu estava na Câmara Municipal, né? E um tempo depois chegou para mim a informação do que tinha acontecido, né? A minha própria esposa me mandou mensagem, teve uma situação muito chata aqui, né? Um crime de desacato, tá todo mundo muito nervoso aqui, a polícia esteve aqui. E eu fui até o gabinete conversar, né? Para ver, informar o que tinha acontecido. Quando eu entro no gabinete, quem está ali? O agressor, sentado, tomando cafezinho, conversando com o assessor jurídico e com o chefe de gabinete. Então, eu falei, meu Deus, né? Como assim? Né? Essa pessoa tinha que ter sido presa em flagrante por desacato, não está aqui sentado no, né, no gabinete tomando um cafezinho. E após isso, após esse desacato lá no Centro de Especialidades, continuou uma campanha difamatória absurda nas redes sociais, né, difamando as servidoras, atacando a honra das servidoras, né? Essas servidoras, elas estão afastadas do trabalho, elas estão doentes, elas estão com medo de sair na rua, se sentindo envergonhadas. Elas estavam lá trabalhando, Joel. Em momento algum, a administração ligou para elas para saber como é que elas estavam, prestou qualquer solidariedade, né? Não saiu em defesa delas, né, para defender, né, desse ataque, né? Então, aí que eu digo, né? Ao invés de estar lá conversando com as pessoas agredidas, estar prestando um conforto, estar preocupado como é que elas estavam, estavam conversando com o agressor, certo? E nada foi feito, para fazer cessar, né, essa campanha difamatória e para sair publicamente em defesa. Não disseram, não, são profissionais de carreira, né, profissionais nas quais nós confiamos, competentes. Por quê? É isso que eu me refiro.
Onde entra a figura do secretário de saúde nessa situação? Porque pela cronologia de datas, né, e até perguntei ao assessor jurídico se tinha alguma ligação, né, com a saída do secretário, esse episódio, o assessor cravou aqui que não. Que leitura você faz disso? Até porque você entrou em contato com ele, né, no começo desse problema.
Se a saída do secretário tem a ver ou não com esse episódio, né, seria leviano aqui da minha parte afirmar se ele foi exonerado por isso ou porque, né, passou aí para um concurso público. Eu não sei, né? E eu também não quero aqui citar nomes e entrar no mérito da questão. Acho que também, né, seria precipitado da minha parte, né? Mas o secretário de saúde, como falou o vereador aqui, fez um requerimento pedindo informações sobre, né, como é que funcionava. E aquele requerimento também me chamou muito a atenção, certo? Aquele requerimento também me chamou muito a atenção. Eu era o assessor parlamentar no momento, né? E ele não pediu para que eu fizesse aquele requerimento. Não sei se ele mesmo redigiu, ou se outra pessoa fez. Enfim, isso também é um detalhe que não importa. Mas as perguntas que foram feitas naquele requerimento, elas são perguntas que tentam direcionar pessoas, sabe? Quem é que operava isso? Quem é que atendia o celular? Quem é que inseria isso aqui no sistema? Quem é que fazia aquilo? Ele sabe dessas informações porque ele era o secretário, correto? E isso aí, esse requerimento, ele me faz parte dessa tentativa de intimidação dos servidores. Quem foi, né, que vazou, entre aspas, né, porque comunicar um crime não é um vazamento? Quem foi que fez a denúncia? Quem foi que tornou pública essa situação? Quem foi? Nós queremos saber, não queremos apurar o fato do furafilão, nós queremos saber como é que esse assunto saiu daqui de dentro. Então, Joel, de uma forma ou de outra, o secretário de saúde, ele tem conhecimento do que acontece dentro da secretaria. O secretário de saúde era uma pessoa muito ativa, muito envolvida, muito inteirada das coisas, entendeu? Então, né, ele sabe o que acontece.
Te pergunto se é que tens o conhecimento, porque ficou no ar, pelo que disse o assessor jurídico, que a sindicância foi aberta a pedido da Secretaria de Saúde. Mas também, pelo que tu me fala, tens a prefeita já tinha esse conhecimento. Afinal de contas, essa abertura de sindicância foi a pedido de quem? Tens esse conhecimento?
Esse sindicância foi aberta a pedido da Secretaria de Saúde. É o que informa, né, a publicação.
Isso.
Foi redigido um ofício, né, pelo secretário de saúde, provavelmente, pedindo a abertura de sindicância. O que me chama a atenção é que esse ofício foi no dia 7 de março, exatamente no dia em que eles estavam reunidos com o secretário e o chefe de gabinete me ligou pedindo as provas que eu tinha. Ah, essa coincidência, entendeu? Isso me chama a atenção.
7 de março, né?
7 de março.
Luciano, de que maneira tu achas que isso a sindicância vai trabalhar?
Acho que a sindicância vai trabalhar da maneira mais correta possível, sabe? Confio plenamente no trabalho da comissão, acho que vão apurar os fatos de maneira isenta, de maneira correta, dentro do que determina a lei, sem tentar beneficiar ou prejudicar quem quer que seja.
Tu esperava a manifestação da bancada do MDB na Câmara, na sessão de terça, não? Sobre o assunto?
Eu gostaria que tivessem se manifestado. Eu gostaria que tivessem se manifestado, Joel. Porque nessa sessão, sobre, por exemplo, o episódio de desacato às servidoras do Centro de Especialidades, os quatro vereadores de oposição se solidarizaram com as vítimas. Nenhum vereador da situação se solidarizou. Certo? E aí, nós não estamos tratando de furar fila, de defender o governo, sabe? É um crime cometido contra servidores de carreira, sabe? São profissionais, são seres humanos que sofreram um duro golpe, que estão agora com crise de ansiedade, com picos de hipertensão, com medo de sair na rua, né? Então, acho que mereciam essa solidarização do governo, afinal elas, né, fazem parte da administração. E foi apenas a oposição quem se manifestou em solidariedade a elas. Essa posição eu esperava que fosse haver.
Tens a informação que não houve um contato com as servidoras envolvidas até agora?
Não,
por parte da administração?
Não houve um contato. só se ouve agora pela manhã, entendeu? Mas eu conversei com todas as três, né? Com todas as três, e né, a secretária de saúde esteve lá no dia e conversou com elas, isso tem que dizer, é verdade. Uhum. Secretaria, né, o secretário esteve lá conversando com elas, e depois disso mais nenhuma manifestação, uhum. certo? Eu mandei uma mensagem para a prefeita, né, dizendo que as servidoras estavam se sentindo desamparadas, estavam se sentindo abandonados, estavam sofrendo muito com o episódio, né? E sugeri, né, que se desse uma atenção para elas, e sugeri, inclusive, que, né, que a própria prefeita, pessoalmente, né, entrasse em contato para dar um conforto, para dar uma manifestação de apoio, né? Ela me respondeu que, né, que ela estava muito ocupada, que ela estava com problema de saúde, né, que ela tinha muitas reuniões, mas né, que a secretária de saúde ia cuidar disso, né, e que no momento em que aconteceram os fatos, o próprio assessor jurídico e o chefe de gabinete largaram tudo o que estavam fazendo para ir lá, né, resolver uhum. a situação. Mas a informação que eu tenho é que eles não foram lá para confortar ou para atender as servidoras. Eles foram lá para tentar acalmar o caso lá, né, foram lá conversar com os policiais, né, para tentar minorar o impacto da coisa. E então, eu tomei a liberdade de ligar para a presidente do sindicato, mandei uma mensagem, na verdade, para a presidente do sindicato dos servidores públicos, e falei, olha, a administração está pecando, né, num suporte dado a essas servidoras. Elas trabalham lá, né, um lugar que passa 1.000 pessoas por dia, sabe? Um trabalho estressante, um trabalho pesado, né? Não tem lá um segurança, não tem nada, entendeu? Uhum. Então elas estão lá completamente expostas, vulneráveis, acontece uma coisa dessa e elas não têm nem, sabe, um conforto, um suporte, uma ligação. Já sabe que no momento desse a pessoa, né? Qualquer ligação, qualquer manifestação uhum. de solidariedade ajuda. E a presidente do sindicato disse que esteve na secretaria, né? Conversou com a secretária disse que no dia seguinte iria conversar com as servidoras. Mas, pelo que as servidoras me falaram, nada foi feito. Elas uhum. estão em casa, estão afastadas por atestado médico, né? Realmente, conversei com todas as três, uma delas é a minha esposa, né? Realmente elas não têm condição no momento de Sim. voltar a trabalhar, se sentem inseguras, se sentem abaladas, né? Até, inclusive, pela campanha difamatória que foi feita nas redes sociais, né? Então isso também deixou aborrecido, né, essa postura, né, da administração de não sair em defesa das servidoras, né? E como eu te falei, né, enquanto isso o agressor estava lá, né, dentro do gabinete.
Uhum. Luciano, no mundo ideal, independente de sigla partidária, de se é MDB, se é PP, CPL, se é União, CPS, enfim. O tratamento, evidentemente, deveria ser o mesmo. Mas vamos considerar que, poxa vida, o Luciano, o assessor, enfim, fosse do PL, MDB, então, de novo, não deveria ser igual para todo mundo. Mas se era assessor do MDB, então, se imagina, enfim, proximidade, liberdade em contatos. Mesmo assim, não me parece que aconteceu. Tu acredita que teve uma omissão, nesse caso, aí, por parte da administração?
Sobre a minha denúncia de furafila, sobre a minha informação?
Sobre essa situação, pela demora.
Sim, eu já falei que, uhum. né, que se, na minha avaliação, né, tomou conhecimento do fato, sabe que existem elementos de prova, imediatamente, entendeu?
Eu pergunto isso porque é o seguinte, se alguém de um partido de oposição, mesmo sendo uma questão grave, independente, mas, enfim, é do jogo, a administração dá uma leitura e tal, né? Mas se é do MDB, era, vamos dizer assim, do time, né? De alguma maneira. Por isso eu faço essa pergunta, dessa possível omissão, se tu consideras assim, né?
Você diz a omissão em relação...
Não, a partir da denúncia, a partir da informação, do documento, das provas, você informou ao prefeito. Não, e agora mesmo,
a questão,
agora...
A questão é... Joel, é que eu era o assessor do MDB, uhum. né, e eu estava fazendo uma denúncia que prejudicaria o MDB, em tese, entendeu? Então, eu acho que eles ficaram assim, né, numa sinuca assim de bico, né? Uhum. Eu estava ali cobrando, né, eu estava insistindo por um bom tempo. Chegou, eu tenho até uma mensagem que eu falo para o chefe de gabinete, ó, eu... Eu tinha até desistido de ficar insistindo nesse assunto, mas, né, mas aconteceram algumas coisas e realmente eu quero que isso seja resolvido, né? E não foi feito, não foi feito. Eu acho que, né, o fato de eu ter sido, de eu ser o assessor do MDB, não me ajudou em nada.
Quem te decepcionou mais nessa história?
Joel, essa é uma pergunta difícil, assim, né? Dizer quem me decepcionou mais.
Te pergunto isso porque a partir do momento que você abre mão de ser assessor, mostra.
Agora,
uma chateação,
eu gostaria de dizer que a minha decepção maior mesmo, a minha decepção maior, é com a entidade MDB. Essa é a minha decepção maior, com a entidade MDB. Eu falei na minha carta de exoneração, e repito aqui, o MDB hoje é refém de algumas pessoas. O MDB hoje é refém de algumas pessoas. Não tem coragem para se impor diante de determinadas pessoas. Falta esse pulso, falta essa firmeza. Falta alguém que dê um soco na mesa e diga, chega, deu, sabe? Parou, acabou aqui. Quer ir embora, vai. Quer sair falando mal, sai. Quer dar xilique, dá, faz o que tu quiser, mas chega, acabou. Palhaçada, acabou. Tem que ter alguém no MDB que faça isso. Porque, Joel, o que eu mais tenho ouvido é gente querendo se desfiliar, gente se desfiliando. Essa semana, uma militante aí, histórica, antiga, se pediu desfiliação. Hoje mesmo, recebi uma mensagem de manhã de outra integrante de 25 anos do partido, dizendo que hoje vai entregar a carta de desfiliação. O partido está descontente com isso, Geraldo, sabe? Com essa situação, um partido histórico como o MDB, né? Um partido importante na cidade, né? Ficar refém de pessoas que, sabe, que estão há pouco tempo ali, que, sabe, que se impõem de uma maneira arrogante, de uma maneira agressiva, de uma maneira petulante. Essa é a minha decepção, sabe?
O que tu esperava da prefeita Estela a partir daquele primeiro momento que você fez passou as informações?
Eu esperava que ela fosse imediatamente pedir a abertura de uma sindicância. Ela ficou sabendo, né? Dia 18 aqui, eu tenho a prova de que pelo menos a partir do dia 18 ela sabia. Porque o chefe de gabinete disse que falou para ela estava preocupada. Sabe, larga o que está fazendo e me chama. Luciano, eu fiquei sabendo, eu quero saber, né, o que, que aconteceu, eu quero que tu me mostre as provas que tu tem. Porque isso é grave. E isso eu não admito que aconteça na minha administração. Deixa eu ver. Quero ver o que tu tens aí para ver se realmente procede. Eu iria mostrar para ela. E ela iria imediatamente abrir uma sindicância para apurar os fatos. Era isso que eu esperava.
A repercussão de lá para cá, como é que está observando isso? Já tem contato com algumas pessoas e essa leitura, pelo menos até aqui. Porque, claro, como eu falei no começo, deixou de ser uma notícia local e hoje está estampado em jornais e notícia virou regional, né?
A minha leitura é de que há um desgaste muito grande do governo, né? Eu acho que essa omissão, essa lentidão em tomar uma providência causou um desgaste muito grande do governo. É uma gestão que está aí há 90 dias, nem isso, né? Tem essa série de problemas, né? A gente vê que a Secretaria de Saúde foi o ponto, né? Embora existam problemas em outras áreas, a saúde, entendeu? Do começo ao fim, né? Do começo até agora, foi um ponto de tensão absoluta, né? Uma coisa, sabe? Tudo em volta de um grande espetáculo, né? Tudo de uma coisa midiática, de uma coisa, sabe? De uma coisa, sabe? Rede social, vídeo, foto, né? Isso aí, aquele holofote em cima, né, de tudo e qualquer coisa, né, os fatos que aconteceram, muito desgastante para a administração e culminar, né, com essa situação e com essa denúncia, né, eu estar aqui dando essa entrevista, pelo amor de Deus, né, queria era até estar lá, continuar no meu trabalho de assessor parlamentar, que eu estava gostando, quero deixar bem claro aqui, o meu respeito aos três vereadores, né, com os quais eu trabalhei, o vereador Caio Denoni, o vereador Ademir Bonomi e o vereador Jason Vieira, meu total respeito a eles, pessoas fantásticas. Todos os servidores da Câmara, né, a equipe administrativa da Câmara faz um trabalho irrepreensível, certo? Os vereadores de oposição também, excelente relação com eles, os assessores da oposição, trânsito livre com qualquer um, diálogo franco com qualquer um. Tá? Fiquei triste de ter que sair, porque realmente eu gostava muito daquele ambiente, né, até então. E eu acho que, né, eu fico muito triste porque... É, vou fazer aqui um desabafo já. O Uruçanga está cansada, né? Esse negócio de ataques, assassinato de reputações em rede social, toda a vida a gente sendo exposta, sendo agredida, sendo ofendida. Isso tem que parar, Geraldo, né? A cidade está exausta, a cidade não aguenta mais, Joel. Não aguenta mais as pessoas. Eu ouço as pessoas querendo ir embora, sabe? Eu ouço servidores que passaram no concurso e que vieram trabalhar aqui e dizem para mim, nunca tinha visto isso na minha vida. O que acontece nessa cidade? Nós queremos ser uma cidade turística, receber pessoas. Uhum. Mas na minha visão, hoje, Uruçanga é uma cidade infeliz, Joel. Nós precisamos resolver essa situação, porque não dá mais para viver assim, entendeu? Não dá mais para viver assim, esperando que qual é a pessoa que vai ser atacada na rede social, qual é a bola da vez, quem é que vai ser exposto, quem é que vai ser denegrido, quem é que vai ser atacado, entendeu? Sabe? Então também é hora de, né, dar um soco na mesa e dizer chega, sabe? Pessoas que fazem isso e tem trânsito livre na prefeitura, por exemplo, não, e não digo no, eu não digo que seja no saguão, entendeu? Nos gabinetes, sabe? Entra, senta, toma cafezinho, conversa, bate foto. Não dá mais, Joel, não dá mais.
Ok. Luciano, muito obrigado pela participação, também, pelas respostas às perguntas.
Muito obrigado e um bom final de semana a todos e votos de que Uruçanga consiga breve ter paz e felicidade.